Nossos episódios tratam de incidentes graves e muitas vezes angustiantes. Se em algum momento você sentir que precisa de suporte, procure mais informações nas descrições do episódio. No dia 28 de fevereiro de 1997, os policiais Perello e Farrell de Los Angeles estavam em patrulha de rotina, dirigindo ao longo da Roaring Canyon Boulevard, em North Hollywood. No momento que passaram pela agência do Bank of America, viram dois suspeitos entrarem no banco. Ambos estavam vestidos de preto, usando máscaras de esqui e carregando rifles automáticos.
At the Bank of America, Lower Canyon, north of Kittredge. Officer needs help. Bank of America, Lower Canyon, north of Kittredge.
Antes de falarmos sobre o banco, vamos voltar a 1967. Larry Phillip Sr. tinha acabado o ensino médio quando um ano depois foi preso por profanação grave. Por causa de uma aposta quando estava bêbado, ele havia tentado abrir uma cova e remover a cabeça de um cadáver. Ele foi libertado em janeiro de 1968, mas sua liberdade durou apenas 3 meses. Ele foi preso de novo por roubar um posto de gasolina. Depois de apenas 3 meses na prisão, ele foi transferido para o Hospital Psiquiátrico Estadual do Colorado. Não se sabe ao certo por que foi transferido para lá. Mas depois de 10 meses, no dia 18 de abril de 1969, Larry Phillip Sr. escapou de lá. Um mandado de prisão foi imediatamente emitido. Após sua fuga, Larry Sr. foi buscar sua namorada, Dorothy Clay. Não se sabe muito sobre Dorothy, mas há relatos de que tinha antecedentes criminais e já tinha sido presa antes. O casal usou vários pseudônimos para evitar serem descobertos enquanto estavam fugindo. Nos anos seguintes, muito pouco se sabe o que aconteceu com eles. Porém, um dia eles chegaram à Califórnia, e no dia 20 de setembro de 1970, no Hospital Califórnia, em Los Angeles, Larry Phillips Jr. nasceu. Mas o nome que constava em sua certidão de nascimento era Larry Eugene Warfel. Só 17 anos depois que ele seria conhecido como Larry Phillips Jr. Seus pais foram listados em sua certidão de nascimento como Barbara Allen e Daniel Warfel. Suas ocupações e endereços também eram falsos. Larry Phillips Sr. ainda era um fugitivo e eles mentiram na certidão de nascimento para impedir que fossem encontrados pela polícia. Não se sabe o que aconteceu com a família depois do nascimento de Larry Phillips Jr., mas no dia 22 de setembro de 1976, Dorothy e Larry Jr. estavam morando em uma pequena cidade perto de Denver. Larry Sr. não estava morando com eles, mas os visitou naquele dia para celebrar o 6º aniversário de Larry Jr. Não se sabe quem o denunciou, mas logo após a chegada de Larry, 7 agentes do FBI invadiram a casa e o prenderam. Depois de passar 7 anos fugindo, ele foi preso de novo para cumprir o resto de sua sentença pelo assalto ao posto de gasolina. Sem dúvida, essa foi uma experiência que Larry Jr. não esqueceria. Em 1980, Larry Sr. e Dorothy já estavam divorciados. Durante suas rápidas visitas a Larry Jr., Larry Sr. conversava com o filho sobre sua aversão à polícia e as suas ideias antissistema. Em 1986, Dorothy decidiu se mudar para Los Angeles. Larry Jr. tinha largado o ensino médio na 9ª série e estava namorando com uma menina chamada Sharon Santos, que mais tarde se tornaria sua esposa e mãe de seus 2 filhos. Larry Jr. havia se apaixonado pelo fisiculturismo. Depois de se mudar para Los Angeles, ele rapidamente comprou um plano de 5 anos para uma academia mundialmente famosa chamada Gold, na praia de Venice. Como muitos, Larry Jr. tinha planos de ser famoso. Ele queria ser o próximo Arnold Schwarzenegger. A sua dedicação era intensa, e as suas viagens até a Academia Gold levavam uma hora de onde ele morava. Mas depois de alguns anos, ele percebeu que não conseguiria ser um fisiculturista profissional. Daí então, ele deixou seu plano expirar e foi procurar outras maneiras de ficar rico. Em 1990, ele aproveitou o crescente mercado imobiliário de Los Angeles para tentar fazer dinheiro. Ele solicitou e recebeu uma licença de venda de imóveis. Esta licença foi concedida com a condição de que ele passasse num exame futuro e que seu atestado de bons antecedentes fosse limpo. O atestado de bons antecedentes acabou com seus sonhos. Uma pesquisa nas impressões digitais mostrou que ele havia sido preso em 1989 por roubo de roupas no valor de $400. Essa foi sua primeira e única prisão na época. Seu sonho de ser um fisiculturista não deu certo, e agora seu plano de ter uma carreira como agente imobiliário tinha sido destruído. Larry Jr. ficou deprimido. Em vez de assumir a responsabilidade, ele decidiu culpar todo mundo. Ele começou a ter ressentimento da sociedade e suas regras. Ele voltou para Denver com seus filhos e com Sharon, que agora era sua esposa. Larry encontrou métodos alternativos para tentar enriquecer. Ele entrou em contato com agentes imobiliários locais, fingindo ser um potencial comprador, e visitava várias propriedades que estavam à venda. Ele observava o corretor de imóveis destrancar a caixa que continha as chaves da casa, e depois memorizava a combinação. Ele então colocou anúncios no jornal local, com um nome falso, alegando ter várias propriedades disponíveis para alugar. As pessoas ligavam para ele e ele levava os possíveis inquilinos para inspecionar as propriedades que na realidade estavam à venda. Larry dizia que a casa havia sido vendida e que os novos proprietários queriam alugar o imóvel o mais rápido possível. Ele aceitou adiantamentos de aluguel e depósitos de segurança. O esquema não durou muito tempo e Larry Jr. foi preso. Ele foi libertado até que houvesse uma audiência de sentença. Larry iria pegar 2 anos de prisão no distrito de Denver e teria que participar também de um programa de trabalho externo. Em 1992, enquanto esperava sua audiência de sentença, ele se separou de Sharon e a abandonou com os 2 filhos. Na verdade, eles nunca mais o viram. Ele não compareceu à sua condenação no dia 26 de março de 1993, e um mandado de prisão foi emitido contra ele. Em 1989, Larry Phillips Jr. conheceu seu amigo Emil Matazzarino na Academia Gold, em Venice Beach. Emil também era interessado em musculação, bem como em armas de fogo. Emil nasceu na Romênia no dia 19 de julho de 1966 e migrou para os Estados Unidos em 1976. Ele estudou no Colégio Pasadena High, onde foi vítima de bullying de acordo com sua mãe. Depois de terminar o ensino médio, Emil estudou 3 anos na faculdade e se formou com um diploma em engenharia eletrônica. Em 1988, ele abriu seu próprio negócio no ramo de informática, vendendo peças de computadores, oferecendo serviços e reparos, além de desenvolver alguns softwares. O negócio foi um fracasso, nunca prosperou. Mais tarde, ele se casou e teve um filho, mas o casamento não durou. Sua esposa o deixou. Depois de deixar sua esposa e filhos em Denver, Larry Phillips Jr. retornou a Los Angeles e se reconectou com seu amigo Emil Matazzarino. Os dois se reuniram para discutir o que iriam fazer para enriquecer, já que Emil tinha fracassado nos seus negócios e Larry tinha fracassado nas suas empreitadas de imóveis, fraudes e bodybuilding. Descrevendo de uma forma melhor, Larry estava tentando descobrir o que ele ia fazer para ficar rico e como Emil iria ajudá-lo. Larry tinha grandes sonhos de ter um estilo de vida rico e extravagante. Ele era uma pessoa que costumava dirigir por bairros nobres, estacionar na frente de uma casa que ele gostasse e se imaginar morando lá. Larry não trazia ninguém para o seu círculo interno sem planejar como a pessoa poderia ser usada para seu proveito. Ele era o tipo de pessoa que botava os outros para baixo e depois os enaltecia só para poder controlá-los. Larry era o manipulador. Emil era o seu seguidor. Ele fazia o que Larry queria. Foi no dia 20 de julho de 1993 que eles cometeram o primeiro assalto à mão armada. Eles emboscaram um carro blindado do lado de fora de uma agência do First Bank em Littleton, Colorado. Esse foi o início de uma série de assaltos que fariam Larry e Emil serem apelidados de os bandidos de alto perigo. Eles não eram suspeitos do assalto naquela época. A polícia não tinha pistas. Então, 3 meses depois, ao serem parados pela polícia, ainda não se sabia que Larry e Emil já haviam cometido um violento assalto à mão armada. No dia 29 de outubro de 1993, quando Larry e Emil foram parados em Glendale, na Califórnia, Larry estava dirigindo e Emil estava sentado ao seu lado. Eles foram parados pelo sargento Ian Grimes. Quando questionado, Larry disse que havia deixado sua carteira em casa e deu um nome falso. O sargento Grimes então perguntou de quem era o carro, e Emil respondeu que o carro era da mãe de Larry. O sargento Grimes já havia feito uma verificação e sabia que o carro tinha sido alugado no aeroporto. Ele fez Larry sair do carro e, quando o revistou, encontrou uma pistola Glock com um pente contendo 33 balas. De repente, ele ouviu um barulho dentro do carro. Ele viu que Emil havia jogado sua pistola embaixo do banco do passageiro. O sargento Grimes pediu ajuda e conteve Larry e Emil até a chegada do apoio. Quando o apoio chegou, eles revistaram o carro e acharam um rifle semiautomático e uma pistola Springfield, pertencente a Larry, e um rifle semiautomático e uma pistola Colt, pertencente a Emil. Juntamente com as armas de fogo, a polícia também encontrou um amontoado de 30 cartuchos cônicos e 75 cartuchos cilíndricos. Os dois juntos tinham um total de 1.649 cartuchos de munição de 39mm. Também encontraram 967 cartuchos de munição de 9mm, 357 cartuchos de munição .45, 6 bombas de fumaça, 2 explosivos improvisados, uma máscara de gás, 2 conjuntos de armaduras, escâneres da polícia, óculos de sol, luvas, perucas, máscaras de esqui, um cronômetro, 2 latas de spray de tintura de cabelo, 3 conjuntos diferentes de placas californianas e $1.620 em dinheiro. Ambos foram levados para a delegacia de Glendale. A polícia estava certa de que tinham acabado de impedir um assalto a banco. Larry Phillips Jr. foi acusado de conspiração para cometer assalto, roubo de veículo, atividade ilegal de armas, portar uma arma carregada e perjúrio criminoso. Emil Mazzarino foi acusado de conspiração para cometer assalto, atividade com armas ilegais e portar uma arma carregada num veículo. Na audiência preliminar, a acusação de roubo de veículo e a acusação de perjúrio contra Larry foram retiradas. Nas acusações restantes, eles iriam pegar 8 anos de prisão cada. O problema era que Larry e Emil não haviam falado nada e a polícia não tinha outras informações para continuar o caso. Por isso, era difícil provar que eles iam cometer um assalto, mesmo que isso fosse óbvio por causa do arsenal e os disfarces que foram encontrados. Mas provar isso no tribunal seria uma tarefa difícil. Durante a acusação, eles disseram que os disfarces eram para uma festa de Halloween e que eles tinham armas e munição porque estavam indo para um campo de tiro. Em troca das primeiras confissões de culpa, o promotor retirou as acusações de roubo por conspiração e permitiu que Larry e Emil fossem julgados por acusações muito menores. Larry foi condenado a 99 dias de prisão com 3 anos de liberdade condicional. Emil foi condenado a 71 dias de prisão com 3 anos de liberdade condicional também. No dia 27 de dezembro de 1993, ambos foram libertados imediatamente devido ao tempo já cumprido. Larry ainda era procurado em Denver por causa do esquema de imóveis, mas por razões desconhecidas, as autoridades de Denver não haviam levado a investigação à frente. Ele não foi extraditado para lá para poder ser punido. Então, basicamente, ele era um homem livre. Mais ou menos às 12h25, do dia 14 de junho de 1995, Larry e Emil fizeram um assalto. Herman Cook era um guarda que trabalhava para a empresa de segurança Brinks. Ele estava trabalhando num carro blindado, fazendo entregas e coletas de dinheiro em bancos. Herman tinha acabado de fazer uma entrega no Bank of America, localizado na Roscoe Boulevard, em Winnica, Los Angeles. Ele sofreu uma emboscada quando estava voltando para o carro blindado com uma sacola de dinheiro vazia. Ele foi baleado várias vezes, cambaleando até a frente do carro, onde desmaiou. Ele não teve tempo de sacar sua arma. Seu parceiro, Felipe Cortez, estava dentro do carro blindado naquele momento. Emil então abriu fogo contra o carro, enquanto Larry se aproximou. Felipe conseguiu disparar alguns tiros, afirmando que havia acertado um deles, mas não foi o suficiente para detê-los, num claro sinal de que eles estavam usando armadura corporal. Felipe também foi baleado. Larry enfiou a mão no carro e pegou uma sacola de dinheiro. Eles conseguiram escapar levando US$122 mil. Felipe sobreviveu, mas William não teve a mesma sorte. Ele morreu em decorrência dos ferimentos à bala. Após esse assalto, Larry e Emil decidiram mudar de tática. Eles decidiram assaltar bancos, não mais carros blindados. No dia 2 de maio de 1996, pouco antes das 10 horas da manhã, Larry e Emil invadiram o Bank of America localizado na Avenida Woodman, em Van Nuys. Ambos estavam armados com rifles automáticos. Depois de gritar com todos, dizendo "Fiquem na porra do chão", Emil começou a atirar na porta blindada do caixa. Devido ao tipo de arma e calibre da bala que Emil estava usando, ele abriu a porta facilmente. Ele então gritou pelo gerente, que logo se identificou. Emil forçou a gerente a abrir o cofre e começou a encher uma bolsa grande com dinheiro. Larry permaneceu na área principal do banco, vigiando os clientes e outros funcionários. Eles ficaram dentro do banco mais ou menos uns 6 minutos e conseguiram fugir com US$755.048. Em 31 de maio de 1996, pouco depois das 10 horas da manhã, Larry e Emil invadiram o Bank of America localizado em Roscoe Boulevard, em Winnica. O mesmo banco onde há um ano atrás eles haviam roubado o carro blindado e matado Herman Cook. Da mesma maneira que o assalto ao banco anterior, eles gritaram para que todos se abaixassem. Um dos caixas conseguiu acionar o alarme silencioso antes de se deitar no chão. Emil entrou atirando pela porta do caixa, agarrou a gerente e a forçou a abrir o cofre. Dois funcionários do banco foram atingidos por balas ricocheteadas, mas eles sobreviveram. Emil estava gritando para a gerente encher sua mala e ficou irritado com a pouca quantidade de dinheiro que tinha no cofre. Ele continuou gritando, "Onde está o resto?", e fez várias ameaças de que iria matar a gerente. Antes do assalto, Larry e Emil estavam monitorando o banco e, ao verem um carro blindado, pensaram que uma entrega de dinheiro estava sendo feita à agência. Mas, na realidade, o carro estava coletando dinheiro. Por isso, não havia tanto dinheiro no cofre como eles haviam imaginado. Apesar de decepcionados com o roubo, eles ainda conseguiram levar US$794.200. Embora houvessem várias notas marcadas no dinheiro roubado. Eles tiveram sorte também, porque naquele dia, a polícia demorou muito mais para responder ao alarme do que o habitual, por causa do pouco número de policiais em patrulha. Larry e Emil ficaram no banco por quase 8 minutos. Na maioria dos outros dias, a polícia já estaria lá. Mas nessa ocasião, eles não estavam, e os dois conseguiram fugir. A polícia ainda não tinha suspeitos pelos assaltos. Mas eles tinham um apelido para os bandidos de alto perigo. No entanto, ninguém sabia quem eram eles. Eles só assaltariam novamente 9 meses depois. A agência 384 do Bank of America está localizada na Lauren Canyon Boulevard, em North Hollywood. Larry e Emil haviam estudado e vigiado o banco, aprendendo o layout, formulando o plano e observando as entregas e coletas dos carros blindados. Eles chegaram ao banco por volta das 9h15 da manhã. Emil dirigiu o Chevrolet branco com películas escuras nos vidros em direção ao estacionamento norte, pela rua Archwood. Eles não agiam como amadores. Larry estava vestindo um colete Kevlar à prova de balas, um protetor de virilha e outros coletes que havia improvisado para proteger as canelas, coxas e antebraços. Somente a parte superior dos braços não estava protegida. A armadura pesava um total de 20 quilos. Ele também estava vestindo um colete e um cinto de carga, que continha bolsos para munição, onde ele guardou seus cartuchos para os rifles automáticos. Ele também carregava uma pistola num coldre de ombro e estava usando luvas pretas, com um relógio colado na parte de trás da luva esquerda. Ele estava vestindo roupas compridas e escuras, com uma jaqueta preta por cima. Emil estava vestido de maneira muito semelhante, até mesmo com o mostrador do relógio colado na parte de trás da luva, embora ele não tivesse tanta proteção corporal quanto Larry. Suas pernas e braços não estavam protegidos. Como se não bastasse toda essa intimidação, ambos também eram fisicamente imponentes. Não se esqueçam que os dois se conheceram por causa do fisiculturismo, e além do mais, eles estavam usando máscaras de esqui pretas. Os dois tinham com eles três fuzis de assalto AK-47 automáticos com 100 cartuchos de munição. Eles também possuíam outros dois fuzis de assalto, e os rifles foram modificados ilegalmente para disparar automaticamente. Eles também tinham duas pistolas de 9mm e um revólver calibre 38. Entre eles, havia cerca de 3 mil cartuchos de munição, incluindo cartuchos de perfuração de armadura. Estas armas foram desenvolvidas para a guerra. Eles marcaram 8 minutos em seus relógios, sabendo que esse era o tempo médio que a polícia respondia, com base no que haviam ouvido nos rádios policiais. Então, eles foram adiante com o plano. Os dois se armaram com rifles de assalto AK-47 e pistolas e caminharam para a porta norte do banco. A porta ficava uns 10 metros de onde estavam estacionados. Eram 9h17 da manhã. Eles deixaram os outros fuzis de assalto no Chevrolet branco junto com o rádio da polícia. Quando eles estavam entrando no banco, um veículo de patrulha da polícia de Los Angeles do norte de Hollywood estava passando pela Lauren Canyon Boulevard. Era apenas uma patrulha de rotina, que teve a sorte de passar pelo local no momento certo. O policial Perello estava dirigindo a viatura, e o policial Farrell estava sentado no banco do passageiro. Ao notarem a presença de Larry e Emil, eles se dirigiram para a parte sul do estacionamento do Bank of America, tomaram posições atrás do carro e montaram guarda. Farrell então fez a primeira transmissão.
At the Bank of America, Lower Canyon, north of Kittredge. Officer needs help. Bank of America, Lower Canyon, north of Kittredge.
Na entrada norte do banco, havia uma área contendo três caixas eletrônicos. Um cliente estava usando um dos caixas quando sentiu que alguém se aproximava dele por trás. Ao se virar, ele ficou bastante chocado ao ver Larry e Emil. Larry Phillips disse: "Ok, filho da puta, vamos lá." O cliente entrou com eles no banco sem oferecer resistência. Ao entrar, Emil começou a disparar sua espingarda contra o teto, gritando: "Todo mundo no chão!" Larry gritou: "Isso é um assalto, caralho! Todos no chão!" Todo mundo obedeceu, mas um dos caixas conseguiu acionar o alarme antes de deitar no chão.
The suspects are inside of the bank. It's a 211 in progress inside the Bank of America, Lower Canyon, north of Kittredge. Suspects are inside of the bank.
Como nos assaltos anteriores, Emil se aproximou da porta do caixa e disparou. A porta era resistente a balas. Foi fabricada para impedir qualquer disparo de pistola, mas não resistiu ao fuzil de assalto automático de Emil. Ao entrar pela porta, Emil gritou: "Pega o dinheiro ou nós vamos te matar." Joe Villigrana se levantou e se apresentou como gerente assistente da filial. Emil apontou o rifle em sua direção e ordenou que ele abrisse o cofre. Enquanto eles caminhavam, Emil bateu na parte de trás da cabeça dele com o rifle. Havia um total de 30 pessoas no banco, incluindo 5 pessoas na sala do cofre. Quando Emil e Joe passaram pela sala em direção ao cofre, Emil disparou mais tiros no teto, gritando para as pessoas que estavam lá para saírem. Larry permaneceu no saguão do banco, controlando os clientes e outros funcionários. Enquanto isso, o policial Farrell continuava se comunicando pelo rádio, dizendo aos outros policiais onde eles deveriam se posicionar. Os próximos policiais que chegaram na cena foram os detetives Tracy Angeles e William Krulak. Eles chegaram lá às 9h19 da manhã e estacionaram em frente à entrada do banco, no lado oeste. O sargento Larry Haynes foi o próximo a chegar. Ele bloqueou o cruzamento da Lauren Canyon Boulevard e Archwood Street, que ficava ao norte do banco. De lá, ele conseguia ver a porta por onde Larry e Emil haviam entrado. Acredita-se que Larry e Emil não tinham ideia de que a polícia estivesse lá fora naquele momento. Algumas testemunhas civis estavam do lado de fora do banco. Trace Fisher, Michael Horan e Barry Golding viram o sargento Haynes chegar e se aproximaram para contar o que haviam visto e ouvido. Menos de 30 segundos depois, Larry saiu do banco. Ele deve ter sido avisado de alguma forma que a polícia estava lá. Possivelmente ele ouviu sirenes, ouviu uma viatura. O sargento Haynes transmitiu o seguinte: Larry saiu pela parte norte do saguão de caixas eletrônicos. Ele casualmente olhou para os lados e examinou o cenário, sem parecer preocupado. De onde estava, ele provavelmente só podia ver a viatura do sargento Haynes. Portanto, para ele, não parecia tão ruim assim. Porém, havia mais policiais por lá, sem mencionar que uma grande quantidade ainda estava a caminho. Depois de dar uma olhada ao redor, Larry se virou e calmamente voltou para dentro do banco. Logo depois disso, o policial Martin Whitfield chegou e estacionou ao lado do sargento Haynes. Enquanto isso, Emil tinha entrado no cofre. Mas a execução do plano estava demorando mais do que o esperado, pois o dinheiro havia sido separado em diferentes caixas que continham fechaduras. Isso foi desenvolvido para retardar o tempo gasto em assaltos, e estava funcionando. Emil forçou o gerente assistente Joe Villigrana a abrir as caixas e colocar o dinheiro em sua bolsa. Larry foi até um segurança que estava deitado no chão do saguão. Ele colocou o pé no pescoço dele, apontou o rifle e disse: "Se você se mover, filho da puta, eu vou te matar. Quando eu mandar, quero que você leve todas essas pessoas para o cofre." O segurança concordou. Larry, então, saiu disparando sua espingarda contra o teto, gritando: "Ninguém olha para mim, ou eu mato vocês." Enquanto isso, Emil estava ficando furioso dentro do cofre. Não havia lá dentro a quantidade de dinheiro que ele tinha imaginado. Devido à grande quantidade de roubos recentes, incluindo os dois em Van Nuys e Winnica, que Larry e Emil haviam cometido, o Bank of America havia alterado sua agenda de entrega. A filial de North Hollywood ainda não havia recebido a entrega do dinheiro. Frustrado, ele começou a disparar sua arma. Devido à grande quantidade de disparos e ao fato de haver reféns dentro do banco, era necessária ajuda de polícia especializada. A SWAT então foi chamada. A polícia agora havia cercado o banco. Os policiais Haines e Whitfield ainda estavam ao norte, no cruzamento da Lauren Canyon Boulevard e Archwood Street. Eles tinham uma boa visão da porta norte. O oficial Brentlinger estava ao leste deles, vigiando o lado nordeste do banco. Os primeiros policiais na cena, Farrell e Perello, ainda estavam posicionados na parte sul do estacionamento. Os detetives Krulak e Angeles se juntaram aos policiais Borovan e Guy no estacionamento em frente ao banco, no lado oeste. E ainda havia muito mais policiais a caminho. De volta ao cofre, Joe havia colocado $303.305 na bolsa de Emil. Mas entre todo esse dinheiro, havia três pacotes com dispositivos antifurto. Emil saiu do cofre em direção à porta do caixa. Larry gritou para uma funcionária do banco. Abra a porta! Abra a porra da porta! Ela obedeceu. Larry então gritou para o segurança. Bota essas pessoas no cofre, agora! Os funcionários e clientes foram para dentro do cofre. Já eram 9h24 da manhã e Larry e Emil estavam dentro do banco há mais de 7 minutos. Larry atravessou a porta norte do banco, olhando diretamente para o cruzamento da Archwood Street e Lauren Canyon Boulevard, onde Haines e Whitfield estavam. Sem hesitar um segundo, Larry abriu fogo, primeiro na viatura de Haines. As três testemunhas civis ainda estavam lá. Todos se esconderam imediatamente assim que o tiroteio começou. Whitfield estava atrás de sua viatura, ao lado de Haines. Larry mirou e atirou nele também. As balas atravessaram o carro com facilidade e o policial Whitfield ficou ferido. Enquanto Larry disparava para o norte, o policial Sborovan viu uma oportunidade. Ele estava posicionado a sudoeste em relação a ele, protegendo-se atrás de um quiosque de chaveiro com o policial Guy e os detetives Krulak e Angeles. Larry estava praticamente de costas para Sborovan. Sborovan aproveitou a oportunidade, saiu de trás do abrigo e atirou duas vezes com sua pistola. Algumas balas atingiram Larry pelas costas. Uma até encontrou uma brecha na sua armadura e o atingiu diretamente. O tiro fez Larry cambalear, mas não o derrubou. Ele se virou em direção a Sborovan, que voltou a se proteger atrás do quiosque do chaveiro. Larry abriu fogo no quiosque disparando mais de 100 tiros. A fachada era frágil. Balas atravessavam as paredes com facilidade, ricocheteando em todos os lugares. Os policiais se jogaram ao chão. Sborovan e Guy estavam usando armadura corporal, mas os dois detetives não. Percebendo isso, Sborovan protegeu o detetive Angeles com seu corpo. E apenas alguns segundos depois, ele foi baleado duas vezes e começou a sangrar intensamente. Após descarregar o pente de balas no quiosque do chaveiro, Larry se dirigiu ao norte, em direção a Whitfield, Haines e as três testemunhas civis. Haines estava transmitindo no rádio da polícia quando Larry abriu fogo novamente. Dessa vez, Haines foi atingido no braço esquerdo. A viatura oferecia apenas uma proteção mínima e as balas estavam destruindo-a. Trace Fisher, percebendo que seu abrigo seria destruído, entrou em pânico e tentou correr. Enquanto tentava fugir, foi atingida no pé. Ela caiu atrás da viatura. Horan também havia sido atingido por uma bala. Portanto, agora haviam três pessoas que tinham sido feridas atrás da viatura de Haynes, incluindo ele próprio. De volta ao chaveiro, o detetive Krulak perguntou ao oficial Zborovan se ele conseguiria correr. Apesar de ter levado um tiro, Zborovan disse que sim. Eles tentaram procurar abrigo usando veículos no estacionamento como cobertura, mas Larry os viu e disparou mais balas. Eles foram atingidos por estilhaços de vidro e outros fragmentos dos carros e do chão. Krulak foi atingido no tornozelo direito. Eles viram uma porta de vidro e correram em direção a ela, enquanto Larry continuava atirando neles. Eles não tiveram tempo de abrir a porta, apenas a atravessaram pulando pelo vidro. A porta era uma entrada para um consultório de dentista. O detetive Angeles e o policial Guy tentaram escapar também usando os carros como cobertura. Larry se voltou em direção a eles e disparou indiscriminadamente. Larry estava atirando na polícia por cerca de 3 minutos. Durante esse período, ele tinha disparado aproximadamente 300 tiros e ferido vários oficiais e cidadãos. Às 9h27 da manhã, Larry voltou para dentro do banco. A polícia não teve condições de reagir de forma apropriada àquele ataque. Um policial resumiu bem a situação quando disse: "Eu estava no lugar errado, com a arma errada." As balas que a polícia estava usando eram incapazes de penetrar a armadura de Larry. E como a maior parte do seu corpo estava protegido, a polícia basicamente não tinha chance. Larry, por outro lado, tinha um rifle de assalto automático com balas que atravessavam armaduras corporais, carros e paredes com facilidade. Não era uma batalha justa. Enquanto Larry voltava para dentro do banco, Zborovan estava solicitando reforços dentro do consultório do dentista. O Dr. Montes estava lá e havia começado a cuidar dele. Ele realmente precisava ir para o hospital, mas o Dr. Montes fez o que pôde para ajudar. Do lado de fora, cada vez mais chegavam policiais, se posicionando em torno do perímetro. Às 9h30 da manhã, Larry voltou para o lado de fora, desta vez com Emil. Os dois carregavam a sacola de dinheiro pela porta. Eles estavam do lado de fora do banco, mas ainda assim bem protegidos, pois estavam próximos à entrada. Ao saírem pela porta, os dois abriram fogo, mirando na direção do policial Guy e detetive Angeles. No andar de cima, no consultório do dentista, Zborovan estava olhando para fora e podia ver o que estava acontecendo. Ele gritou no rádio da polícia: Zborovan estava tentando direcionar seu colega para um local seguro, mas o policial Guy foi impedido pelo intenso tiroteio. As balas atravessaram o carro que ele estava usando para se proteger, e ele foi atingido na coxa direita. Ele tirou o cinto e o usou como torniquete, o que realmente salvaria sua vida. O detetive Angeles também foi ferido. A polícia estava basicamente desamparada neste momento. A maioria dos policiais que chegaram primeiro na cena do crime havia sido ferida. A SWAT ainda não havia chegado. Na verdade, eles estavam em um exercício de treinamento na academia de polícia quando receberam a ligação. Larry e Emil continuaram disparando contra qualquer coisa que se mexesse. Apesar de estarem completamente cercados, eles saíram calmamente da entrada do banco e foram para fora. Os policiais feridos Haynes e Whitfield, que ainda estavam atrás das viaturas com os três civis, viram Larry e Emil sair do banco e se encaminharam na direção deles. Eles decidiram tentar proteger os civis, afastando-os do tiroteio. Então Haynes e Whitfield se levantaram e correram, fazendo com que os bandidos atirassem em sua direção. Haynes conseguiu chegar até umas árvores próximas tentando se proteger, mas foi atingido novamente, dessa vez na panturrilha esquerda. Whitfield se escondeu atrás de uma árvore adjacente, mas tinha sido atingido na coxa. A bala quebrou seu fêmur, deixando-o debilitado. Ele conseguiu rastejar para trás de uma árvore. Não satisfeitos em apenas feri-lo, Larry e Emil continuaram atirando, determinados a matá-lo. Agora haviam policiais baleados em todos os lugares.
I need an IA unit, please help in front of the building in Pouring parking lot.
Officers requesting help in the building in Pouring parking lot. There's possibly also a motor officer down at Victory and Archwood. I need a check for an open mic.
Rick here, get back.
Unit that just requested help. What is your location? The builder's parking lot? Attack alert. We are now on attack alert due to an unusual occurrence in North Hollywood Division. A citywide attack alert at this time until further notice.
Os helicópteros da mídia haviam chegado e feito as primeiras imagens daquele caos, que seriam transmitidas para o mundo todo. Um helicóptero da polícia também circulava acima, informando aos colegas sobre as movimentações na cena. Larry carregou a bolsa contendo dinheiro em direção ao carro, o Chevrolet branco. Emil ainda estava atirando, dando cobertura a Larry. A essa altura, os dispositivos antifurto haviam explodido dentro da sacola, mas muito dinheiro ainda dava para ser utilizado. Larry colocou a bolsa próxima ao carro e pegou mais algumas munições. Emil estava um pouco atrás dele.
They're going to the north, they're going to the front, out north.
The suspects are exiting through the north front. They have...
Suspects are on the north side of the building, they're walking around like nothing. They got 1847, two of them are dressed in all black, heavy body armor.
The suspects are exiting the bank on the north side of the building, armed with AK-47, wearing heavy body armor.
Yes, these guys are firing at the officers. Tell officers to stand back. These guys are firing at
all
officers.
All officers,
stand back
per the air unit. The suspects are firing at all officers. Stay down per the air unit.
Enquanto caminhava para o carro, Emil foi atingido acima do olho direito com uma bala. Por uma questão de milímetros e muita sorte, o tiro não o matou. Emil então caiu de joelhos atrás do veículo, enquanto avaliava o ferimento. Depois de perceber que estava bem, ele entrou no Chevrolet. Ele também havia sido atingido na panturrilha. Larry não parecia muito interessado em entrar no carro. Ele continuava atirando em tudo e todos, mas havia muito mais policiais na área, e ele próprio estava sendo alvejado de todas as direções. Ele foi baleado pelo menos 3 vezes somente nessa última troca de tiros, mas nenhuma das balas o derrubou. A armadura ainda estava funcionando. Enquanto esperava a chegada da SWAT, o comandante da polícia de North Hollywood pediu a qualquer policial disponível que fosse a uma loja de armas para obter armamento capaz de penetrar a armadura corporal de Larry Emil. Uma equipe de detetives e uma equipe de emergência responderam à chamada. A loja não estava aberta quando chegaram lá, mas eles conseguiram que os funcionários a abrissem. O dono da loja instruiu seus empregados a dar aos policiais o que eles quisessem. Os reforços policiais continuavam atuando, e Larry estava recebendo cada vez mais tiros. Ele voltou para o Chevrolet e trocou de arma. Ninguém sabe por que ele não entrou no carro e fugiu naquele momento. Em vez disso, ele se ajoelhou na frente do Chevrolet, apontou para cima e começou a disparar contra os helicópteros da mídia. Larry foi baleado de novo, mas a armadura ainda estava funcionando. Ele continuou atirando sem parar. Emil abriu a porta do carro e acenou para Larry entrar, mas Larry bateu a porta. Ele pretendia ficar do lado de fora do Chevrolet dando cobertura.
One suspect is walking east of the bank, 15L10 advisor. Someone has a shot, take it.
This guy is not going down. He's got heavy body armor. Go for the head.
The suspect has heavy body armor. The officers are firing at him and he's not going down.
Apesar de Larry ter sido atingido várias vezes, isso não o detinha. A armadura corporal era muito eficaz. Por isso, apenas um lugar tinha que ser mirado. A ordem foi dada, e era para atirar na cabeça. Enquanto isso, o policial Whitfield continuava mantendo contato via rádio, porém estava ficando inconstante.
We have an officer down Victory west of Laurel Canyon. He needs help. Code 3, he is passing out. West of the 170 freeway at Victory, the officer needs help immediately.
Dois policiais, Anthony Kabnock e Todd Schmidt, atenderam as chamadas do policial Whitfield, mas quando chegaram ao local, encontraram o detetive Angeles e o policial Guy, ambos feridos, ainda deitados e escondidos no estacionamento do banco. Kabnock colocou o policial Guy dentro do carro, enquanto a detetive Angeles conseguiu entrar sozinha. O policial Schmidt então engatou marcha ré, saindo do estacionamento e conseguindo ajuda médica para Angeles e Guy. Foi naquele momento que a SWAT chegou. Eles imediatamente começaram a resgatar os outros policiais e cidadãos feridos. Eles usaram um carro blindado para ajudar no resgate. Emil ligou o Chevrolet, decidindo que era hora de tentar sair de lá. Eles saíram lentamente do estacionamento, virando à direita na Archwood Street. Larry, andando ao lado do Chevrolet, ainda disparava sem parar, com Emil dirigindo ao seu lado. Larry foi atingido mais duas vezes. Ele então andou para o lado de um caminhão grande, com um longo trailer, que estava estacionado na beira da rua. Emil continuou dirigindo para o leste na Archwood, perdendo Larry de vista e ficando cada vez mais distante.
We've got one suspect driving the white vehicle. He's down from the north parking lot. We've got one suspect on foot. The suspect on foot is behind a long truck trailer rig.
15L10, advise units, watch, rising and moving as we speak. SWAT is moving in. There's one suspect eastbound from the north side of the parking lot in a vehicle. The other one is on foot near the long trailer. SWAT is en route to 6600 Lowell Canyon across from Del Taco for the officer down.
They're moving eastbound. They're moving eastbound near Archwood.
The suspects are moving eastbound near Archwood.
O policial Torres estava em uma boa posição em relação ao veículo e disparou 12 balas no carro. Os tiros fizeram Emil ir embora, abandonando seu cúmplice atrás do caminhão. Larry não só tinha ferimentos graves, mas seu rifle também havia travado. Incapaz de destravar a arma e sofrendo com seus vários ferimentos, um dos quais seria fatal se não fosse tratado, Larry pegou sua pistola Beretta e começou a caminhar para o leste. Bem à frente, ele podia ver Emil ainda no Chevrolet, mas Emil não estava esperando por ele, e sim fugindo da perseguição dos policiais. De qualquer maneira, pelo menos 7 policiais estavam indo ao encontro de Larry, que continuou atirando na polícia com a Beretta, sendo baleado mais uma vez. Ele agora tinha sido baleado 11 vezes. O último tiro atingiu sua mão, o que fez ele soltar a pistola. Ele pegou a pistola de volta do chão, colocou o cano embaixo do queixo e deu um tiro em sua própria cabeça. Ele morreu instantaneamente. Larry Phillips Jr. tinha 26 anos. Enquanto isso, Emil ainda estava recebendo tiros da polícia, sendo perseguido pelo chão e pelo ar. Ele rapidamente percebeu que precisava trocar de carro, pois o Chevrolet estava vazando gasolina e tinha pneus furados. Ele ainda estava dirigindo para o leste, na Archwood Street, quando um sedã vermelho veio em sua direção. Vendo um carro cravejado de balas na sua frente e Emil ao volante, o motorista do Ford vermelho começou a dar ré. Emil saiu do Chevrolet e fez sinal para o Ford vermelho voltar. Mas isso não aconteceu, e Emil começou a atirar em sua direção. Tudo isso estava sendo filmado, e Emil estava ficando cada vez mais desesperado. Fugir agora parecia quase impossível. Ele voltou ao Chevrolet e ficou sentado, sem fazer nada. Ele ficou lá por mais de 10 segundos, depois dirigiu o Chevrolet para o leste, na Archwood Street. De repente, ele viu um Jeep Gladiator de 1962 sendo dirigido por Bill Maher. Emil começou a atirar no para-brisa do Jeep. Isso foi o suficiente para Bill parar o carro e sair correndo. Emil estacionou ao lado dele, saiu e jogou suas armas e munição dentro do Jeep. Ele entrou e tentou dirigir, mas não conseguiu ligar o carro. Naquele exato momento, um carro com 3 policiais da SWAT, Don Anderson, Steve Gomes e Richard Massa, estavam em alta velocidade na Archwood Street em direção a Emil. Emil ainda estava no Jeep de frente para o oeste, na Archwood, com os policiais da SWAT de frente para o leste, estando assim um de frente para o outro. O policial Anderson estava dirigindo. Num movimento incrivelmente corajoso, ele dirigiu ao encontro de Emil, manobrando o carro de forma angular diretamente em frente ao Jeep. Quando viu os policiais da SWAT chegarem, Emil saiu do Jeep e se escondeu atrás do Chevrolet. Apenas 10 metros de distância separavam os policiais da SWAT e Emil, com 3 carros entre eles, e um novo tiroteio então foi iniciado.
Westbound Archwood.
They're fired, shots are being fired.
More shots are being fired, shots are being fired. Shots being fired behind the
Waco. Watch crossfire.
All units watch for crossfire.
On Archwood between Radford and Hine, Metro is engaging the suspect. All units stay back.
On Archwood between Radford and Hines, Air Unit advise all officers stay back. Watch for crossfire.
Emil foi atingido várias vezes, mas novamente foi salvo por sua armadura corporal. Logo depois, os policiais da SWAT perceberam que se atirassem por baixo dos veículos, poderiam acertar as pernas de Emil, que não estavam protegidas. O plano funcionou. Eles atingiram Emil várias vezes e uma das balas quebrou sua perna. Ainda assim, Emil não desistiu. Ele continuava tentando atirar nos policiais da SWAT, mas os policiais estavam vencendo a batalha. Emil foi atingido mais vezes, sendo finalmente neutralizado. Emil caiu e largou a arma, e a SWAT avançou. Essa troca de tiros durou pouco menos de 2 minutos. O tiroteio de North Hollywood terminou às 10:01 da manhã. A cena ainda permanecia obviamente caótica. Havia policiais e civis feridos em todos os lugares. E a polícia de Los Angeles ainda não tinha certeza se eles tinham pego todos os bandidos ou se ainda havia mais alguém à solta. A cena e as áreas próximas não foram totalmente liberadas até as 12 horas seguintes. Emil ainda estava no chão, mas ele ainda estava respirando. Ele ficou sob a guarda do detetive James Wojtek e do policial John Futrell. Emil havia sido baleado 29 vezes. Ele permaneceu vivo por 65 minutos, já que o serviço de emergência não chegou a tempo, morrendo assim no local. Ele tinha 30 anos. Alguns anos depois, a família de Emil entrou com uma ação civil contra a polícia de Los Angeles, e especificamente contra os dois policiais que tomaram conta dele. A polícia de Los Angeles respondeu dizendo que, segundo o procedimento padrão, não é permitido o acesso de paramédicos à cena do crime ainda em provável andamento. Eles afirmaram que naquele momento ainda acreditavam que poderiam haver outros criminosos armados à solta. O júri não pôde decidir e o caso foi suspenso. Após esse resultado, a família de Emil acabou desistindo da ação civil. Durante o tiroteio, Emil e Larry haviam disparado uns 1.100 tiros, enquanto a polícia disparou uns 650. Mais de 300 policiais participaram da ocorrência policial que envolveu toda a cidade. 17 policiais receberam a medalha de honra por suas ações e bravura. No total, 32 policiais haviam atirado em Emil e Larry. 11 policiais e 7 civis haviam ficado feridos. Mas por algum milagre, as únicas pessoas que morreram foram Larry Phillips Jr. e Emil Matuzarino.
All the black and whites at the location are unusable. They have shots fired.